Senhora presidente dessa sessão, senadora Ana Amélia, senhores senadores, senhoras senadoras, pessoas que nos acompanham aqui na galeria, sejam todos muito bem-vindos e sintam-se saudados. E todos que nos acompanham através da TV Senado e da Rádio Senado, o que me traz a sessão de hoje, senadora Amélia, é um assunto da máxima importância para a economia do Acre no atual momento, que é algo que está acontecendo, que está causando uma grande preocupação a todo o setor produtivo, agropecuário e também a toda a rede de frigoríficos do Acre, que está bastante apreensiva com uma ação civil pública que foi impetrada por uma ação conjunta do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Ministério Público do Trabalho. Essa ação civil pública, ela traz uma preocupação muito grande pela desproporcionalidade da ação, ou seja, é uma força excessiva para uma solução que pode acontecer de maneira negociada. E, aliás, acontecendo isso no estado do Acre é algo que nos causa uma certa estranheza, porque o estado do Acre nos últimos 12 anos tem trabalhado constantemente no sentido de construir um pacto social dos setores produtivos, dos setores ambientais, das comunidades indígenas, dos funcionários públicos, da sociedade civil urbana, das organizações da sociedade civil. Então, esse grande pacto que tem sido construído ao longo desses 12 anos é que permitiu o Acre dar passos muito importantes com o governo do governador Jorge Viana, que hoje é senador nessa casa e está presente nessa sessão, seguido do governador Binho Marques. Todos os passos foram dados no sentido de construir um grande pacto, primeiro com zoneamento ecológico, econômico, um trabalho que foi essencial para definir as potencialidades de cada uma das nossas regiões do estado e também as peculiaridades, as deficiências, porque dessa forma, com o zoneamento, foi definido quais áreas eram aptas, mais aptas para determinado cultivo, quais áreas eram mais aptas para um processo de industrialização e quais áreas eram mais apropriadas para a preservação ambiental, para as comunidades indígenas, para as reservas florestais e também as áreas mais propícias à pecuária. Vale a pena reforçar, nesse momento, para que as pessoas se sintam minimamente situadas do assunto que nós estamos falando, o Acre tem 88%, 87%, quase 88% da sua floresta ainda preservada. Nós temos 12% de áreas convertidas. E nesses 12% é que acontecem todas as atividades econômicas, inclusive a pecuária, inclusive a agricultura familiar, inclusive a agrofloresta, as atividades agroflorestais de cultivo de árvores e de plantas e frutíferas. Então, nesses 12% do território do Acre é que acontecem todas as atividades econômicas. E vejam só, há algum tempo, principalmente depois de instituído o decreto 15.514, esse decreto estabelece as multas e tipificam as multas para as agressões ambientais. E vejam só que muitas atividades, muitas áreas, muitas propriedades tiveram a sua conversão de floresta anterior a esse decreto. E o que que acontece? Então, o governo do estado, sentindo a necessidade de proceder de proceder à recuperação de áreas previamente degradadas, criou uma série de políticas, e essas políticas, na medida em que vão tendo a adesão dos produtores, a gente vai conseguindo converter qualquer tipo de passivo ambiental em prática ambiental, de tal maneira que a gente sai sempre pela positiva e de tal maneira que a gente não deixa estagnar a economia. E agora, com essa ação civil pública, o que é que está acontecendo? Primeiro, se aplicou um índice absolutamente fora da realidade, que é o preço de R$ 500 por quilo de carne produzida nas áreas tidas como embargadas. Ou seja, identificaram 1.291 áreas tidas como embargadas e entraram com uma ação civil pública contra todos os frigoríficos que compraram animais que foram engordados nessas áreas. Detalhe importante, não foi apenas tido para efeito dessa ação os espaços embargados, mas a propriedade como um todo. Então, veja, se tem uma propriedade de 500 hectares, mas tem embargado 50 hectares, atingiu a produção de toda a propriedade, de tal maneira que hoje está se falando de uma multa para todos os frigoríficos do Acre superior a R$ 2 bilhões. Isso é completamente impraticável. Então, qual é a nossa preocupação desse momento? A gente não está aqui defendendo a permissividade. A gente não está aqui defendendo que práticas ilegais subsistam sem a devida fiscalização. Mas o que a gente está propondo é o caminho da conversação sempre. Porque mesmo as pessoas que cultivam em áreas convertidas ilegalmente, elas têm possibilidade de virem a se tornar legais se elas aderirem aos programas todos do governo, o programa do ativo ambiental, o programa recentemente inaugurado pelo governo, que é o programa de valorização das práticas sustentáveis e também que tem uma preocupação toda especial no sentido de reconstituir as áreas degradadas. Então, o que é que a gente está querendo propor nesse momento? Hoje mesmo a gente vai ter uma reunião com a bancada federal do Acre, que deve se desdobrar em outras reuniões ao longo dessa semana, e a gente quer fazer uma mediação, porque o Ministério Público pode sim construir um termo de ajustamento de conduta, aonde os produtores sejam chamados, aonde os frigoríficos sejam chamados, e a gente pode contribuir no sentido de buscar uma mediação. Mas o que nós não podemos aceitar, assim, de maneira pronta e acabada, é que simplesmente vai se estabelecer multas para esses produtores. Por exemplo, um número que vale a pena ser refletido aqui: 85% da produção pecuária do Acre é de produtores com menos de 100 cabeças, ou seja, é de pequenos. Não se toma uma atitude dessa sem atingir diretamente os pequenos produtores. Atinge no coração da economia dos pequenos produtores. Há um discurso posto de, não, estamos atacando os grandes, estão pegando os grandes proprietários, mas a produção agropecuária do Acre, apenas 4% é de acima de 1.000 cabeças de gado. Ou seja, quando se fala de uma multa, de uma penalidade dessa, está atingindo a grande massa de pequenos produtores. Então, o caminho que a gente quer sugerir nesse momento, para deixar bem claro que a gente não está aqui simplesmente se somando com as pessoas que agridem o meio ambiente. A gente está buscando uma saída que seja uma saída negociada, como foi todos os passos que foram dados até aqui nos últimos 12 anos. A gente buscou saída negociada e os resultados foram muito interessantes, porque o Acre se tornou um exemplo de produção sustentável, considerando e respeitando cada uma das vocações. Então, a gente convive com o pecuarista, a gente convive com o agricultor familiar, mas a gente convive com o seringueiro e está buscando, sim, mecanismos de fortalecer uma economia cada vez mais sustentável e que se viabilize economicamente. Porque a nossa economia do Acre, e a gente tem entendido que esse é o caminho da gente se inserir no mundo, porque o Acre é um estado muito pequeno, é um estado cuja a contribuição no plano nacional é muito pequena em termos numéricos. E a gente tem defendido muito isso, que a maior contribuição que o Acre pode dar no plano nacional é no sentido de apresentar um projeto que seja diferencial, que seja paradigmático nesse momento em que o planeta clama tanto por sustentabilidade. Então, se tem uma atitude mais rígida a tomar, o Acre não pode ser o primeiro alvo, porque o Acre é um estado que está dando o seu exemplo de convivência de todos os setores da economia e de todas as culturas, com absoluto respeito às especificidades de cada uma das culturas e das comunidades, e que são tantas. Imagine que nós temos 14 povos indígenas ainda no Acre e algumas comunidades isoladas de índios que não foram sequer contactados. Então, a gente tem que levar em conta esses aspectos todos. E uma rápida nota técnica para situar a todos diz o seguinte: a ação civil pública do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Ministério Público do Trabalho se baseou na lista de 1.291 propriedades embargadas pelo IBAMA, num total de 37.826 hectares. Grande parte das áreas embargadas são pequenas, embora possam ocorrer em médias e grandes propriedades. A informação da área total das propriedades está disponível no site do IBAMA. Algumas áreas embargadas, inclusive, possuem dimensão abaixo de 6 hectares, que é a área mínima de detecção pelo PRODES e pelo INPE. O entendimento é de que o IBAMA embargou apenas as áreas desmatadas ilegalmente e não toda a propriedade. O IBAMA embargou apenas as áreas que foram convertidas ilegalmente, que as pessoas estão já respondendo por isso. Assim, o proprietário estaria impedido de utilizar a área ilegalmente desmatada para qualquer tipo de atividade produtiva agropecuária, além de ter que arcar com o pagamento da multa assegurada à regeneração, à recuperação da área ilegalmente desmatada. Dessa forma, a produção nas demais áreas da propriedade não estaria embargada e poderia ser comercializada normalmente. Ou seja, se tem uma área que está embargada dentro de uma propriedade, o proprietário tem que responder por aquela área especificamente e não por toda a propriedade. Os proponentes da ação civil pública parecem não ter ciência de que grande parte das propriedades que desenvolve atividade pecuária e do rebanho bovino na Amazônia e no Acre é de que pequenos empreendimentos familiares também sobrevivem basicamente dessa produção. Porque a criação de gado também no pequeno é uma forma de poupança. É a maneira que ele tem de ter assegurado a criação de um bezerro para cada ano fazer uma comercialização e poder fazer algum investimento em benefício da família. Então, nesse sentido, está sendo proposta uma discussão que a gente vai ter que aprofundar com a bancada federal do Acre, e a gente também já está informado de que o governador Tião Viana, muito preocupado com essa situação, porque ele está diretamente interessado de que esse problema se resolva. Então, ele acionou diretamente o seu órgão da produção no Estado e o seu órgão destinado ao meio ambiente, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e o IMAC, para que tratassem diretamente desse problema. Então, os órgãos ambientais do Estado já estão se dirigindo ao Ministério Público no sentido de que seja mitigada essa situação, porque das 18 propriedades que estão diretamente sendo multadas, propostas pela ação, 5 delas já estão em avançado processo de negociação para assinar o termo de ajustamento de conduta e para assumirem todas as responsabilidades no que diz respeito à conversão das áreas e à recuperação das áreas degradadas, ou seja, prestar os serviços de mitigação dos danos ambientais causados. E as outras também estão inteiramente dispostas a terem essa conversa no sentido de fazerem essa regularização. E outro aspecto que vale a pena ressaltar é que o próprio presidente da Federação da Agricultura do Estado, o senhor Assuero Veronês, ele fez um artigo na imprensa acriana e reconheceu de público que não cabe esse tipo de procedimento no Acre, principalmente porque o governo do Acre tem adotado uma prática constante no sentido de fazer com que a economia se estabeleça, se fortaleça, mas com bases ambientais. Porque a defesa do meio ambiente está no centro das preocupações do governo do Acre. E não pode, porque com uma ação civil pública nesses termos, até parece que estamos falando de um Estado sem lei, onde as pessoas desrespeitam a lei, passam por cima da lei, sem que nenhuma autoridade tome nenhuma providência. Pelo contrário, quem está dizendo isso é o próprio presidente da Federação da Agricultura, reconhecendo que o governo, tudo que foi alcançado no Estado do Acre nos últimos 12 anos, é fruto da decisão do governo do Acre, que é um Estado vanguardista na preservação do meio ambiente, adotando clara postura política nesse sentido. Nesse objetivo, constitui-se a pactuação com os diversos segmentos sociais e econômicos no âmbito do projeto do zoneamento ecológico e econômico e outras leis de valorização do ativo florestal e do sistema de serviços ambientais, todas ações desenvolvidas tendo como propulsor maior o governo do Estado do Acre, que quer o desenvolvimento, o fortalecimento da economia, mas com preservação ambiental. E ele conclui dizendo que, não obstante todo esse esforço, estamos assistindo nos últimos dias a uma ação do Ministério Público que, se vitoriosa, vai banir a atividade pecuária do Estado. Por quê? Porque já tem frigoríficos que não estão mais se dispondo a fazer abates, porque se forem abater para serem multados, preferem ficar paralisados. Na cidade de Cruzeiro do Sul, hoje, já temos notícia que está faltando carne, porque os únicos dois frigoríficos da cidade se negaram a abater, porque estão com medo das multas. Então, nesse sentido, o que a gente está propondo não é querer ensinar o Ministério Público a desenvolver as suas ações, mas é dizer que a sociedade do Acre tem maturidade suficiente para resolver os seus problemas com diálogo, com termos de ajustamento de conduta e até com punição, se for o caso, mas não punições que inviabilizem completamente a economia do Estado, uma economia que é fundamental, que gera empregos e que contribui imensamente para a alimentação de todos os acrianos e que também tem uma contribuição importante na balança de exportações do nosso Estado. Era isso que tinha a dizer, senhora presidente, e espero que das reuniões que a gente vai fazer com a bancada federal e com as autoridades políticas do Estado, com o próprio governador, a gente encontre um caminho de fazer essa mediação, respeitando o papel e as atribuições de cada um, do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público do Trabalho, mas que a gente procure encontrar os termos adequados. Aonde houver transgressão à lei, tem que ser, sim, tido uma ação firme, rígida, no sentido de que as pessoas se adequem à vocação desse Estado, que é um Estado que trabalha em absoluta sintonia com a política ambiental, com a preocupação com o meio ambiente. Agora, nós não podemos simplesmente assistir de camarote uma situação dessas, sem a gente intervir e mostrar a nossa preocupação, porque qualquer assunto que crie alguma dificuldade para a economia do Estado e para as pessoas que vivem dessa economia, é algo que nos causa preocupação e chama a nossa responsabilidade no sentido de trazer a nossa solidariedade, a nossa preocupação e a nossa disposição de ajudar para que a gente encontre uma mediação possível para essa situação, para que a economia do Acre não venha a ser prejudicada. Muito obrigado.